Constituição de verdade. Agora está em lugar.
Nada.
Ai, de voltar de base. Não, né? Nunca fui, mas é para o Carbono, sempre me ajudou. Okay. Sempre tivemos suporte para o Carbono.
Quem fazia parte do Segunda Guild nesse time?
Eu e LW só.
Tu e LW. Depois LW saiu.
Sim, saiu.
Qual foi o motivo de saída do LW, do Bliga?
Epa.
Mas não era o Ushua.
O almoço já até ter o Ushua, mas não era o Ushua, porque era um dia de festa e. Quando a festa, nós também comemos picanha.
Really?
Sim. Sim. Nós também sempre mesmo desfoca mesmo, aquele desfocar mesmo, malta Nivaldo do Sérgio, de malta estilista pra bofia.
Ei, já, desoquei, pá.
Ei, Zucas, bro. Zucas, mesmo nessa não jogaste. I'm too my bom. I'm too my bom. Tentando. Não desistindo. Tentando. Lutando, acreditando. Agora, por que não posso convidar, bro?
Ace Nails?
Ah, Ace Nails, bro. Fecha a Ace Nails.
Yo, what's up, família? Bem-vindos ao Tu Pra Tu Podcast com Cardo. Este que é o primeiríssimo episódio. Estou aqui com Slim Nigga, Espanha Escochana. E aí, pessoal, esse é um novo podcast, Tu Pra Tu Podcast com Cardo. Esse é um espaço onde teremos conversas super descontraídas com pessoas interessantes cá do nosso país, Moz. E aí, pessoal, subscrevam o nosso canal, sigam-nos no Instagram, no TikTok, Tu Pra Tu Podcast com Cardo. Yo, Slim Nigga, what's up?
E aí, como
Lenda
é que é?
Viva do Rap Moz. Como é que é?
Como é que é, pessoal? Eu sou o Slim Nigga, que é Espanha Escoçana. E é o Cardo. Vamos bater papo.
Vamos bater um papo super street, tipo Harry, na zona.
Harrier Boys.
Too Many Boys.
Harrier Boys, Too Many Boys.
Worry.
Yeah.
Slim, como é que tem estado?
Epa, em pé, deitado, o que quer, movimento, mas eu tenho estado bem.
Yeah.
Tenho estado sempre no hustle, tenho estado sempre a reparar, tenho estado sempre a jobar. Para aqueles que acompanham o meu Insta, sabem como é que, o que é que eu estou a fazer, quando é que estou a fazer e por que é que estou a fazer. Então, yeah, estou aqui. Estou na streets.
Maninho, yeah. na streets. Slim tem estado maninho ativo atualmente. Quero recuar no time um pouco. Slim, como é que foi? Qual foi a sensação de lançar País de Panza num time que eras talvez ainda mais jovem? Até antes do País do Panza, tinhas outros hits e eras muito jovem. Qual foi a sensação e como é que era a tua life naquela altura, quando lançaste esses mega hits há mais de 10 anos atrás e tiveste esse impacto? Como é que foi assim?
Uou! Foi naquele time que estás a ver que só fazíamos rap. Era ir para a faculdade e fazer rap, ir para a faculdade e fazer rap. Então, País do Panza, eu lanço em outubro de 2012.
Yeah.
E estava, não sei se estava no terceiro ou quarto ano da faculdade, por aí, mas estava aí na Ostema, Marar.
Yeah.
Então, epá, era aquele time, já ver, era aquele time do boom. E depois calhou com muita paz. Sempre estudei sem muita pressão. A minha velha sempre tentou criar condições para que um gajo fizesse uma faculdade num ambiente tranquilo, estás a ver? Acho que nesse time já tinha... Já tinha um pomponzinho, estás a ver?
Já
vivia um pouco sozinho.
Yeah.
Então, epa, lancei mesmo num time fresh. Teve um time fresh. Aquilo que eu digo que foi o melhor time da minha life foi aquele. O time da faculdade. Okay. Então, eu lanço desde Boneca de Pano, Lencinho Caiu na Mão, essas todas as sininhas, os comboios do James e o País do Panza, já em 2012, num ambiente como esse, fresh, em que eu posso fazer tudo. E foi um time maning nice. Maning. Viajei maning, fiz maning chi. E depois animava, porque o chi era para comer só. Era para comer.
Valeu.
Não tinha que pagar energia, estava bem cá de mamada. Tá, e ela conseguia, por aí, cenas online, sem precisar maning de pressionar a mim, porque ele era meu gig. Então, epa, cada show que eu fizesse era para comer.
Yeah.
Tá, ver? Então, epa, foi o melhor time. Brincou-se bem.
É, altamente. Já lembro, eu era bem kid nesse time. Gente. Lembro do impacto que os beats tinham naquele time. Acho que filmava alguns vídeos com Kizai, com maninho qualidade também. Era tipo, uau. Yeah, maninho. Então... Yeah,
sempre gramamos de investir, sempre gostamos de investir. Então, que sai naquele tempo estava a custar, mas nós fomos um dos putos que tentamos furar que sai e pagar que sai, porque também era um dos mais careiros na altura.
Era um bom budget.
Yeah, na altura sempre era um bom budget, muito bom budget. Era um dos mais tops, era um dos mais careiros. Mas a gente conseguia trabalhar com eles. Nós sempre botamos por qualidade. É para não importa ser o mais careiro. Só não chegamos no Marcelo porque prontos. Mas sempre botamos pela qualidade. Tanto que até hoje ainda estamos com Malta Sierra, bom. Temos muitos bons de qualidade. Então, sempre botamos pela qualidade. É por isso que estamos aqui. Um dos preceitos foi eu pautar pela qualidade.
Já agora, shout out para ser boy. Os vídeos estão a sair com muita qualidade mesmo. Slim, tocaste na cena da Facul, USTM, né? Qual foi o curso que fizeste? Qual a licenciatura?
Eu fiz direito, sou licenciado em direito.
Licenciado em direito? Então, és tipo um advogado, um jurista?
Eu sou jurista, sou licenciado em direito, mas depois disto, de acabar a Facul, andei aí pelo Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica, o IPAS. Fiz um estágio lá. Também tem. Mas eu estagiei, era Cama Chaquene, Praça dos Heróis. Tinha um tribunal ali escondido, ali chamava-se Cama Chaquene. Então eu estagiei ali durante um ano e dois meses. Já eu era de lá, eu era criminalista, eu era defensor oficioso. Então hustlei ali por muito tempo.
A praticar mesmo como defensor?
A praticar mesmo, maninga. Ali,
mas como é que era?
Há pessoas que foram para casa graças à minha palavra. Há pessoas que entraram
e
também.
E confiavam, porque todos te conheciam.
Não tem como, tempo. Eles não têm advogados, eles não têm ninguém. Então somos nós que estamos ali para estudar os casos deles e dar
free.
Um melhor, for free.
Ok. Os gajos não ficavam tipo,
mas quando conseguíamos, os gajos, pá, fazer uma maneira de engerrentar. Já ficou uma cena de...
Esse time aí, foi o time, porque houve um time que tiveste uma pequena pausa também. Porque eu lembro que quando eu comecei a reparar, tu estavas um pouquinho ausente do game. Foi esse time do estágio?
Que ano foi, mais ou menos?
Falo de malta, 2015, 16. Antes do Plato Plomo.
Houve um pauzinho. Acho que...
Yeah.
Aí foi aquele ano que não sei se foi para defender ou o quê. Acho que foi um ano. Já tive mais duas, três pausas. Sempre tive esses intervalos de parar um coche. Sempre tive mais duas, três cenas dessas. Essa de 2015, não estou-me a recordar bem. Mas talvez para defender, porque acho que graduei, defendi em 2016. Acho que foi a cena de malta, sei lá, relaxar, tratar esse assunto aqui. Porque depois de acabar as cadeiras, fiquei maninho relax, acho que é um coche relax. Então depois ativei o modo, então acho que quando ativo o modo de escrever, sai do barulho, acho que paro com tudo. E até recordo que até parei de pingar até. Parei de pingar.
Por uns dias ou o quê?
Não, pinga foram dois meses.
É que falaste de fogo, era de. Paraste de um botão.
Dois meses, não é, maninho?
Ah, nada, não é, mano. Eu fico uns seis, avó. dois meses, tu é, maninho? Ok. E também, tipo. Então, subitamente veste uma fase que também entraste para as Forças Armadas. Então, para além da cena do canudo. Também tiveste a fase das Forças Armadas.
É verdade. Constitui verdade. Verdade o quê?
Nada.
Ai, de voltar de base.
Slim, diga lá uma cena. Pontas de lança. Essa dupla que fizeste com o Hernani. Como é que surgiu a cena? De quem foi a ideia? Tipo, vamos lançar um álbum juntos. Depois saiu o volume 2. De quem foi a ideia da cena?
Epa, é daquelas transas que ninguém toca a ninguém. Vocês só se vê envolvidos. Estás a ver? Mas é... De quem foi o input? Eu sou mais... de let's go, mamã. Acho que foi o primeiro let's go, acho que foi meu. Yeah, mas é foi um let's go de nem foi let's go, porque já tinha que ser.
Maninho, maninho, maninho.
Porque nós estamos juntos desde 2007. 7, 8, 8. Só eu 7, 8, sim.
Estás quase a caminho dos 20 anos de carreira.
Com? Eu?
Yeah.
Não sei com quantas como essa cena, para falar a verdade.
Acho que o primeiro single oficial.
Boneca de Pano, talvez.
Yeah. Primeiro single oficial. Tipo, primeiro single oficial com vídeo. Que é, acho com que vídeo? É a partir daí. Não tipo quando começavas a praticar no room. Que
yeah. Primeiro meu vídeo foi Querem Mais O Quê? Com LW. Querem Mais O Quê? Nossa, de cima quente.
Quando
eu tenho no way. 50 quilos. A primeira versão da 50 quilos foi quando convidei o LW.
Maninho.
Fizemos essa cena. Yeah. Então, isso foi, essa música saiu no dia 4 de fevereiro de
2009.
Yeah. Querem Mais O Quê?
Okay.
Produção do Mr. Dino. É, vídeo da Flash Studios. Tinha o backup da Magnésia aí.
Ok.
Yeah, sim, sim.
Tipo, 50 quilos fazia... Era... Um subgroup de Magnésia, nada, né?
Não, nunca fui, mas é para o Carbono, tiveram sempre me ajudou. Okay. Sempre tivemos suporte do Carbono.
Quem fazia parte do 50 Guilds nesse time?
Eu e LW só.
Tu e LW. Depois LW saiu?
Sim, sim, saiu. Sim.
Qual foi o motivo tipo, de saída do LW, do Bliga?
Epa. Deve ser a minha forma de trabalhar, talvez, que eu sufocava. Porque se usas a minha marca, eu tenho coisas, que tenho princípios, tenho cenas que... Epa, é tipo, estás na minha casa, então não entras 23, man. Se achas que és big, vai, man. Aluga teu bunker, fica. Estás a ver? Eu acho que todos os artistas saem de grupos é por causa de políticas.
Políticas.
Porque lá não era time de chila. Não estava muito tempo de discutir chi.
Okay.
Porque agora os grupos se desfazem por causa de chi.
Chi.
Mas naquele tempo acho que era um bocado
um de mais
acho
que outro.
Eu já estava maninho, eu já estava numa outra cena de briga, queria outras cenas, então não estavam a conduzir. Porque a política da 50 quilos é uma, até hoje. Assinei novos artistas hoje e a política é a mesma. A Constituição da 50 quilos é regida desde 2007. Eu que escrevi, é aquilo ali mesmo. Agora, se achas que não quer seguir aquela política e tens outras cenas que queres seguir, tu podes bazar. Então, o meu irmão Descartes Leos de Ricardo Massango, que é LW de Bliga, W Boss, deve ser esse que tenha saído, mas depois voltou, mas depois já voltou a sair de novo.
Okay.
Acho que ele fez um tic-tac de malta, uns times. Acho que saiu, voltou. Mas já agora a casa é dele. A casa é dele e ele acho que ele sabe que pode voltar quando ele quiser.
Altamente, então não há nenhum beef ou whatever.
Não, teclamos maninha aí.
Ah, ok.
Ainda há dias ele mandou-me um beat para eu ver se viajava no couro, mas aí enholei.
Couro tipo cantado?
Não tinha couro. O gajo deixou um espaço em branco e queria que eu fizesse alguma coisa.
Alguma ideia, ok. Altamente.
A gente brinca assim.
Tocaste agora, tipo, agora tem uma nova era da team, 50 quilos. Está-se com novos membros. Fala um pouco dessa cena.
Yeah. A 50 Quilos sempre foi minha marca. Sempre foi essa daqui. E a 50 Quilos, esse nome eu tive na música Bangalala Remix de 3H. Então, okay. O Suki tinha uns versos 50 quilos. Então, eu levei ali, ficou uma cena. Então, fiz a minha cena. E para me representar, tivemos aqui depois LW, foi, tivemos Camané. Chegou um tempo que era eu
também.
Sim, chegou um tempo que foi eu e Camané LW. Temos um vídeo que nunca lançamos. Eu com a Mané LW.
Ok.
Yeah.
E com a Mané estava tipo, a entregar as barras também, tipo, ao mesmo level que tu e Bliga.
A cena do Camané é depois que eu percebo hoje é que é a cena da New Joint. O Camané acho que iria fazer daquelas 50 quilos a New Joint. Os gajos muito softs. Mas naquele time eu queria uma cena muito underground. Estás a ver? Eu e Bliga, acho que queríamos uma cena mais underground. Camané tinha sempre a tendência de tentar suavizar a nossa música. Naquele tempo nós queríamos entregar só. Nós queríamos cuspir barras só.
Yeah.
Então acho que foi também um dos motivos que fez afastarmos o Camané ou o Camané afastar-se. Já não havia uma cena de ideologia de pensamentos. Estás a ver?
Então o Camané, tu afastaste o gajo.
Ele queria musicalidade. Camané já queria aquela musicalidade e nós queríamos rap de rua. O Camané sempre foi muito mais músico.
Queria comercializar
a cena. Nós não estávamos muito busy, nós queremos comercializar aqueles vídeos com motas, vídeos com carros de rap. Não era underground, aquele bounce de 360 graus, no mínimo.
Yeah.
De malta magnésia, no mínimo.
Yeah.
E ele já queria nos pôr já no torque dos calibrados.
Estou a perceber.
Então foi isso. Então hoje em dia.
Então depois da fase do Camas.
Tive Suki, depois também saiu.
Ok.
E, mas sempre eu tive alguém que esteve comigo por detrás, que é essa que falecida, essa aqui na Kassam, que é a irmã da Suneil. Sempre foi a minha diretora executiva, a minha manager, durante 2007 até a morte dela, sempre estivemos juntos. Ela que deu uma primeira oportunidade num ambiente como este de rádio.
E
foi lá onde conheci a Hernani, eu ganhei a Hernani na final.
Amaraste o gajo.
Amarei o gajo. O gajo disse que ia falar de comparência, mas eu amarei o gajo. Eu estava fai, eu era Neymar, bro. Ele não foi por medo. Ai, não era Messi. Agora sim. Agora.
Então, naquele time já tinhas alguém a direcionar a tua carreira?
Sim, de 2008, 2009, ele já estava a direcionar a minha carreira. Depois tive o falecido Bang também a direcionar a minha carreira. Sempre tive sorte com este
mesmo. Fizeste parte da Bang?
Não, mas direcionou-me. Bang fez muitos artistas que nem assinaram para a Bang. Okay. A Bang era um conjunto trancado, era um bloco operativo fechado. Mas tirando aqueles trancados, o Bang fez muitos outros. Eu também fui uma parte do Bang, fui uma parte da Sakina também. Depois do André Manissa, muita gente helpou-me, muita gente pegou-me.
O Fred também.
Fred também. Primeira vez que eu vou à televisão, é o Fred que liga-me. Ele que ligou-me, eu estava a fazer um exame na escola secundária, na Janguena. Ele, ouviu uma tua música, boneca de pano. Mas foi isso, sim, foi isso. Mais ou menos uma história assim, sim. Ouviu uma tua música, então tens que vir à televisão.
Então tu nunca chegaste tipo, a ir atrás, porque muitos artistas vêm naquela fase de
matar. Não, eu fui atrás, de repar na rádio. É que eu não podia aparecer. Se eu aparecesse, meus pais me matavam. Então eu confiava assim, eu confiava mais repar na rádio. E eu até ia de chinelos para não perceberem que tu era town, o governo de jardim. Eu até bati aquelas de chinelos para não perceberem que esse gajo pôs sneakers e foi para estar num sítio longe. Então, TV não. TV eu consigo aproveitar porque depois os meus pais separaram vivo com a minha avó. Eu digo, é agora o time. Fred está-me a ligar. Eu tenho boneca de pano. Não tenho papai, não tenho mamãe, estou com a vovó. Vou viajar a vovó, vou à TV. É agora que começo a minha shit.
Maninho.
E foi ali que eu vi a oportunidade da separação dos meus pais. Epa, foi uma cena off, mas foi ali. Se não fosse isso, acho que não seria Slim Nigga. Foi ali onde eu vejo brecha para fazer minhas coisas da minha cabeça, minhas maluquices implementar. E uma das minhas maluquices mais fortes que eu implementei, graças à separação deles, foi o rap. Depois ali, a frente está mais ligado. Fui e dali não parei mais.
Dali... Tu contaste essa história na música Esse é meu diário.
Um pouco, né?
Contaste, estavas falando a separação dos cotas, estavas em casa da avó,
Não foi isso. Então, hoje estávamos a 50 quilos. Hoje a 50 quilos é composta pelo Ramadani. Pelo Ramadani, que é um artista meio R&B, que é até o filho do conceituado músico Salim Mohamed.
Ok.
E tem o DJ Macopito, que é o nosso DJ oficial. Temos o Slim Nigga também. É uma label, não é um grupo. Cada um faz seus trabalhos.
Faz sua cena solo.
E temos agora, assinamos com Too Hustle.
Teu colega?
Meu chefe.
Não nas 50 quilos?
Não, na 50 quilos eu sou chefe dele.
O gajo é teu chefe onde?
No outro serviço, lá onde nós estamos a trabalhar. Nas Forças Armadas. Ele é meu chefe.
Como é que é essa cena lá?
Lá eu tenho que prestar continência. Aqui na 50 quilos ele presta continência.
Então é tipo boss.
Não temos como.
Porque também cheguei, tem um vídeo aí. Estava a circular, então cheguei e tu rasta que estava a segurar.
Mas ninguém sempre faz aquele papel. Sabe que até houve um shmoco com a minha senhora que pediu para tu as lá arrefecer e arrefeceu. O gajo sempre arrefece meus shmocos. O gajo sempre, todos os meus shmocos. Quando eu aqueço, o gajo sempre... Ele pode perceber de que... Ele até pode aquecer primeiro. Depois eu seguir o aquecimento do gajo. Mas ele vê de que esse já aqueceu, já não, ninguém vai lhe pegar. Ele volta a arrefecer para me pegar. Porque ele sabe que é isso, aquecemos os dois, não. Ou eu, quando aqueço, sou mais torque. Então ele sempre começa a me puxar. Ele sempre... Aquele papel do vídeo é a nossa vida. É aquilo que acontece todos os dias.
É real life.
É aquilo que acontece.
Mas qual era a cena aí, naquele vídeo?
Bro.
É verdade. É uma cena que acho que muita gente está curiosa, porque Bugle escreveu um caption maninho engraçado. Escreveu uma desgraça.
Isso aqui é aqui. também foi a 50 quilos durante muitos anos.
Ok.
Só saiu.
Ai, mas beats do gajo eram maninho underground mesmo. Tipo, yeah, yeah. Cenas maltei.
Yeah. Tripas, não tripas.
Mas yeah. Tripas, não tripas.
Yeah. Aquele também foi da 50 quilos muito tempo. Okay. Muito tempo.
Mas ainda faz parte, que é teu G mesmo, só talvez no,
já não trabalhamos juntos, já, é. Mas já não no lado artístico, mas como irmão, aprendi tudo com o Bugle.
Ok.
Já aprendi muita coisa com o Bugle, muita cena, muitos anos.
Vocês se conheceram?
Desde 2007 também. Conheci ele também num concurso de freestyle.
Ah,
amarrei okay. O gás no Coconuts. Fomos à final, era...
Quem já tabarou?
Nesse concurso.
Já, yeah, nesse concurso.
Não, ninguém. Nunca tive um curso perdido.
Ok.
Na rádio, isso com a da Sakina, o FK, o apresentador já era Sakina FK, ganhei
FK era apresentador na Time?
Sim, com a Sakina, era dupla.
É, FK é antigo.
Sim, faz algo que tá em Sakina Kassam. A gente ficava domingos com rádios embaixo do muro para ouvir aquele programa. Chamava Sem Limites. Todo ninguém era para lá, todas as novidades do hip-hop. Nós contávamos Jardim, confundia-se com gueto. Então, para ouvir cenas daqui da Town era outra cena. Nós confundíamos, nós ouvíamos, então nós saímos com o deck domingo às 14. Ficávamos embaixo do prédio ouvir rádio.
Ok.
Yeah, então, sim. Todas as cenas eu ganhei. Ganhei aí o Hernani e ganhei o Bugle numa final também do Coconuts. Um evento produzido pela Magnésio e Bem Entretenimento.
É, naqueles anos o movimento estava.
Coconuts, é full.
Estava forte.
Muito forte. O hip-hop sempre teve forte. Até esse time. Vão te contar outra cena, malta. Malta esse mole, vão te contar outra cena de malta chova que animava tanto, que a malta não teve oportunidade de viver, malta. Eu, tu.
Yeah, mesmo esse time errando um pouco, do Coconuts, talvez, 2007, eu acho que tinha 10 anos, 11 anos. Não cheguei a curtir esse time.
Yeah. Não, já estava a meter PMPR, repara. Estava lá. O Bugle conhecia assim.
Ah, então voltando para o Bugle. O gajo aí escreveu o quê? Você era tipo, epá, estavas aí no fight coisa de Ushua. era uma cena engraçada. O que me fez achar é tipo, é teu G, o gajo está. Mas não, era uma cena engraçada. Pô.
Yeah. Epá, a cena é como a malta life, estás a ver?
Yeah.
A vida militar. É por isso que é chamada de vida militar. É outra cena, Carlo. É outra cena. Muito outra cena.
Ok.
O que aqui é muito normal, lá não é normal.
Ok.
Vocês já perceberam?
Yeah.
Então, aquela cena tem que ser entendida como vida militar.
Ok.
Está a perceber?
E acho que não deve sair daí também.
Não devia sair dali. Vocês já perceberam? Há um militar mal formado, talvez, que fez vazar, mas a cena aqui. Yeah, a vida militar é vida militar.
Tá? Maninho, porque aí se calhar estão entre bradas, que tipo, dia seguinte já estão. Porque eu lembro, eu estudei no internato em Chimoio, tínhamos a cena, tipo, epá, faitou-se, mas dia seguinte estamos todos juntos, dormimos juntos, estamos a conviver juntos.
Yeah.
Então acho que é nesse sentido. Pode ser. Mas não era Ushua?
O almoço?
Yeah.
Tínhamos muita comida, era dia de festa, por causa era dia de festa. Não, de verdade. Pela roupa que eu trago naquele vídeo e pelo dia que eu fui celebrar naquele sítio, não. Podia até ter Ushua, mas não era Ushua, porque era um dia de festa e quando a festa, nós também comemos picanha.
Really?
Sim. Nós também comemos picanha.
Exatamente.
Sim, comemos batata frita, não é só Ushua e feijão. E isso não existe lá.
Ah.
Nós não comemos mal.
Ei, saúde, salute.
Nós não comemos mal.
Salute.
Nós até temos queijo, temos fiambre de manhã. Coisa que outras pessoas
têm,
podem
maninho.
Não ter. Nós temos. Não é a cena de a concepção de
tropa. O people tem maninho.
Não. Temos também. E gostamos.
Yeah.
Temos e gostamos. Temos, mas também temos, quando temos festas, temos outras coisas. Tanto que nos nossos jobs, muitos quartéis, nós temos animais, temos sempre logística de produção, temos alface, temos couve, temos matapa, temos mboa, também temos patos, temos galinhas, temos. E por acaso até para os meus colegas que foram ver o podcast, até vão dizer aí. Onde Slim estaciona carro todos os dias é o lado dos patos. Sim, nós temos isso, nós temos carne, nós temos tudo. Não temos, como é que comemos vacas 2-3 vezes por semana? Nós não temos problemas de comida. As pessoas só entenderam assim, mas nós não temos problemas de comida.
Ok. Não, não.
Estás a ver um quartel, tem problemas de comida?
Yeah, não é possível.
Não é possível.
Vão defender o canja.
Não é possível.
Não, não é possível.
Mas eu entendo a reação do povo. Eu até ri, eu ria muito. Lá no job, ríamos muito a concepção do civil. Ríamos muito. Entre nós, militares, lá no job, quando cheguei lá no job, fomos ao centro social. Esse 10 nem de bolso bem. Aquilo foi logo para a informatura, que quer fazer nossas coisas. Depois tínhamos posto um espaço depois do almoço para o centro social. Aquilo era rir de vocês só. Vê logo que disseram. Nós rimos muito.
O contexto foi distorcido, talvez.
É que não entendem, não vais perceber.
Não vai nem.
Sem urjares aquela cena, não vais perceber.
Houve um time que eu estava a considerar bazar. Ai, me assustaram, mano. Sei lá, quando estás lá na cena, já levas tipo. É uma chávena de ferro, né? Que não tem pega. Depois metes a cena na água quente. Hot, pegas a cena assim, depois o show também sacas assim. Eu fiquei tipo, eu cardo, posso aguentar. É sério.
Não,
mas agora estás a dizer que
não, não, não te viajar, é uma cena muito organizada. Muito organizada.
Mesmo lá nos gyms, não estou a dizer tipo depois da formação.
Muito organizado. Okay. Muito organizado. Você volta organizado, é por isso que você volta organizado. Alinhar bem esse pensamento aí. Está um pouco manhoconhoco.
Ah, não, eu sou um gajo clean. Eu sou um gajo clean, sou um puto da boa cena. Mas, Dim, voltando já para o hip-hop.
Não, eu acho que estávamos nos 50. O Hustle, paramos no Hustle.
Exatamente.
Depois tem o Black Masked.
Mav.
E o tenho a Nil Satinga.
Quem?
Nil Satinga.
Ok.
É, a diva. Ela esteve, por acaso, participou no último reality show de uma TV aí, que o Gabriel Júnior era o patrono da cena. Ela esteve naquele reality show também. Então, é uma artista, não é nova, mas vamos considerar ela talvez nova, por causa dos contornos atuais, só para não dizermos que é old school, enquanto o pessoal ainda não está a sentir o torque.
Ok,
ela já
okay,
conta
okay.
com uma ceninha aí na net.
Qual é o gênero?
Ela é R&B, ela é R&B soul, tá vendo?
Ah, tipo Ramadan.
Não, mais classic que Ramadan.
Ok.
É muito mais classic que Ramadan. Okay. Ramadan é mais de torque, de todos, mas ela é mais classic, mais...
Yeah. Então, na 50 Guilds temos...
Somos 6 agora.
6?
Yeah.
Slim, Ramadan, Two Hustler, Black Mask, Nilsa.
E Nilsa. Yeah, Nilsa. E o DJ team. Macopito.
E o Macopito. Yeah. Ok, all the team. E também, só para deixar ficar, temos merch disponível da 50 quilos.
Yeah.
Vamos deixar talvez os contactos na descrição. Talvez pode-se focar aí nas t-shirts. Para além dos t-shirts, tem outra cena, o que mais tem?
Agora temos t-shirts. Agora temos t-shirts. So.
Tem t-shirts. Vamos deixar os contactos aqui na descrição do vídeo para... Quem quer, estão disponíveis em Maputo, Matola.
Yeah, toda a cena. Yeah.
Maninho, então encomendem aí, eu também vou querer a minha. Acho que nos triple próximos XL. Episódios... acho que é triplo, né? É por isso que tem que ir de mar lá, sabes?
Aonde? Aonde?
não entro?
Ah, não. Vai morrer, vai espumar você.
Não, vamos conseguir, mano.
Não, claro, todos conseguem.
Ah.
Eu também pensei que não.
Já
quando há um propósito, há uma cena
maninho,
na rede,
maninho.
Você transforma-se.
E como é que estás a conciliar agora essas cenas? Porque essas duas vertentes, o lado do Slim, o rapper, CEO das 50 quilos, depois o outro job, como é que tem sido a conciliação? Já consegues tipo, gerir bem as duas cenas?
Yeah, tem que saber gerir. Sempre consegui gerir essas cenas de forma separada. É fácil. Uma tem que também estar com outra. Não podem ser cenas que estão muito distantes. Epá, eu sei que é uma cena muito distante, mas o gajo mete, tens que meter, tens que criar a cena. É que eu não consigo não ser Slim.
Não é uma cena que consegues parar, tipo...
Não tem como. Yeah. Até posso
acho
dar
que um... já nem tens como, na verdade.
Sim, não yeah. tem como. Já não tem como.
Então, pergunto isso porque tipo, muitos diz, tipo, muitos jovens, depois que já começaram a cantar, epa, depois arranjam muito para aqui um job normal, tipo, entram os 800, 15, whatever, whatever. E fica um pouco difícil já darem continuidade à sua paixão pela música.
Mas para mim também é uma cena, porque a cena já virou bolada. É meu, eu não sei fazer, okay. não sei ser nhonguista, não bolo nada. Às vezes no meu Instagram não bolo nada. Se posto uma cena de uma empresa, é de um amigo. Eu não,
okay, okay.
Então, o único business que eu tenho para ajudar o meu salário é o rap.
É o rap.
E é um business que pô, consegue... Epá, estás a ver? Às vezes tenho umas beers que não são do salário, que são do rap. Não preciso pedir minha senhora. Epá, tenho umas roupas que são do rap. Epá, tem muita coisa que é do rap, que o rap tá help a maninho, estás a ver? Não estou a dar aquela cena que desejava ele para um Slim Nigga, se estivesse na South. Estás a ver?
Yeah, South,
mas, epá, é nossa bolada. Yeah, temos shows, semana passada estávamos a Vida Beira, eu e o Hernani.
Yeah, yeah, yeah.
Epá, conseguimos não ver naquele mundo quadrado do salário, estás a ver? É o nosso hobby, é a nossa bolada. E como já dá ti, também não dá para parar. Como maninho. Amamos muito, não dá para parar. Como yeah. temos fãs, não dá para parar. Epa. É muita coisa que nos faz não parar. Mesmo estando tristes com muita outra coisa que pesa. Mas epa, é uma boa boladinha para nós. Eu acho que estamos a fazer boa bolada. Yeah. Podemos ter mais, mas pela conjuntura atual e nacional... Epá, dá pá.
Yeah.
Dá para continuar, dá para fazer alguma coisa. Dá para brincar. Dá para pelo menos não te faltar uma melhor do mundo, ou uma Hein, ou uma que é para não fazer
publicidade. Até vou falar de todas. Marcas me patrocinarem depois.
Não, até vou dizer uma melhor do mundo, ou uma Chilar, as duas como são fight, para não dizer uma ou que é, eu não vou revelar o que eu bebo. Mas estás a ver? Dá para pelo menos não estar nessa cena marginalizada de. Dar a pedir essa cena, então. Ou alguma coisa a mais também. Temos exato, aí o Blaze, exato. Temos aí o Dilson, que gajos ficaram muito focus na cena. Sem falar do Bal, vamos falar da nossa geração para baixo. Tenho como Blaze e Dilson como exemplo. Bander, esses três como exemplo, sim.
Yeah.
Embora outros mais muito bem sólidos. E, que é o caso do Dilson, por exemplo, como promotor de eventos, muito bem sólido, tá okay. graças a essa cena.
Yeah. Então, O Baca, yeah.
agora estão a vir os Mavundas, não estão a vir em termos de serem putos, não, em termos de bum, bum, Mavundas, tem aquele outro, aquele magrinho com uma head, e aqui Lua.
Yeah. Conta-se com os dedos ainda.
Yeah. Epa,
gostaria que fosse diferente, tipo, daqui a uns 10, 15 anos, tipo. Termos, se calhar, uma estrutura sólida que já fica o normal, um gajo só ser artista.
Não, mas para isso acontecer, é que daqui a 10 anos, não espere que encontres artistas que vivam de forma sólida. Procura esses que estão a viver de forma sólida hoje, daqui a 15 anos. Se daqui a 15 anos eles estão a viver de forma sólida, graças à música, hoje, se daqui a 15 anos estiverem a viver melhor ainda,
okay.
já dá para. Daqui a 15 anos, alguns começarem a tentar acreditar. Nós vemos no futebol cotas que brilharam, hoje estão nas conas, hoje estão bebês de vochongo, que muitos jogadores, acontece muito com a bola, mesmo com a música, nossos cotas, muitos cotas da velha guarda que fizeram cheats no passado, bateram maninho, depois agora, estás a ver? Não se passa nada, você entra em casa do gajo, você fica a desejar, você fica tipo, pô, esse legend que cantou isso. Estás a ver? Então, daqui a 15 anos, não espera essa cena, espera ver maninho. Esses de hoje consolidados.
E vão servir de inspiração para os
sim, para os ver que afinal é duradouro. Afinal, não é uma cena, de, porque há muito tempo era todos, aqueles que eu vi, a bater naqueles times. Nenhum permaneceu com música hoje. Por exemplo, eu sou da geração que é mais velho. Zico não é full música hoje. TNG não é full música. Vou falar de bem entretenimento nesse caso.
Okay.
Lisa não é full música hoje. OG não é full música hoje. Zico não é full música hoje.
Mas há uma cena
Marlene não é full música hoje. Valdemir não é full música hoje. Tamos não é full DJ hoje, está a ver?
Mas há uma cena quando diz full música. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo do States.
Ah, então fazer criar links.
Hã?
Graças à música.
Graças já, exatamente.
Não, estou falando disso. É que eles fazem outras atividades paralelas.
Paralelas.
Tipo música troupe. Música gabinete.
Música troupe.
Música banca. Caso das árvores. Música banca. Música restauração. Yeah, okay, por exemplo, tem restaurantes. Tá, okay. É sempre uma cena... Ok, a música dá aquele input para tu. A música sempre vai dar input, dá de visibilidade. Mas é que você mesmo desfoca mesmo, aquele desfocar mesmo, malta nível do ser de malta estilista para bofia.
Ei, já, desoquei, pá.
É, desucas, bro. Desucas, mesmo nessa não jogaste.
Amchum aí bom. Amchum aí bom.
Mas eu talvez esse exemplo, porque vamos dar exemplo, deste exemplo do Daniel, eu não sabia que tem restaurante. Isso pode até ser um outro brand, tipo, da cena da música. Vamos ver Rick Ross, né? Hustles do Rick Ross, tipo, tá bom, é Rosé, abriu uma cena de asinhas, que, porque pá, é um rapper fat. Então é fácil promover a cena. Depois tem malta real estate, que, imobiliaria. Aluga casas, whatever. Então, essas são cenas que pode dizer, já está a dar continuidade, mas depois as outras cenas. Então, é complicado. Slim, tenho uma pergunta. Tipo, como é que vês o papel da música, né? Especialmente do rap, na abordagem, tipo, a assuntos sociais ou políticos. Aqui é Mose. Por exemplo, tens um jam, eu sou daqui, né? Eu acho que esse jam aí, vamos deixar o link também na descrição, é uma música que, tipo, abre a mente em certas cenas, junto ao clipe também, que, tipo, descreve. Se não estás a entender as barras, vais entender com o clipe da cena. E aí, já está quase, está caminho dos 1 milhão de views. Então, tá, parabéns pelo vídeo, parabéns.
Can mam.
Yeah, parabéns, yeah. Hernani, parabéns, CR Boy também pelo vídeo.
Yeah, e parabéns ao Camané. O maluquinho é que desenhou o vídeo, sabes?
Ah, ok.
O maluquinho, o homem de remédio, que lhe falta remédio de lua.
E o gajo se pôs como presidente.
Ele que me liga. Ele estava bazar para Vilancourt naquele final do ano com o Platinado. Era a gangue deles. O torque deles. Estava ligado. E agora, sabe? Ele já, puto, desenhei o vídeo da tua música, eu sou daqui. Essa música é muito terrível.
Okay.
Eu sim, diz lá, ele, Johnny. Essa música é carta de que é para pedir audiência ao presidente, eu sou o presidente. Eu disse, mas você tem que ser presidente. Ele disse, sim! Eu disse, eu não te quero, você, pá!
Yeah.
Ele disse, sim, eu sou o presidente, mas nunca desenhar vídeo para te tunar para não ser presidente. Eu liguei para o Hernando, disse, calma, né, barulho. Me ligou aqui, desenhou uma cena dope. Eu e o Hernando nos rendemos ao desenho dele.
Yeah.
Passamos a ideia ao CR. O CR também rendeu com o desenho dele. Então, pá, tivemos que fazer a vontade de sua majestade. Do Turlin,
yeah.
Do Twitter. É. Então foi isso, foi uma ideia do Camané.
Na alta cena. Parabéns ao Camané também. É. Yeah, então,
o vídeo, não a música, o vídeo.
Ah, ok. Gorri. Ah, as paras também checas que.
Que o puto não chega lá. Não tem como.
Ah, tô obrigado, pá. Mas, yeah, então, voltando à pergunta, como é que vejo o papel do rap, do hip hop? Nessas questões, sabemos que tipo o Mano Azagaia fazia essa cena muito bem, Rest in Peace Azagaia. E como é que tu também vi essa vertente no Bandido de Mose. Então é uma nova cena que estás a abraçar, tipo, tentar passar questões sociais, nos jams, que tocar nesses pontos. Qual é a ideia?
O País do Panos é de 2012. Lançada.
Ah, ok.
Mas escrita, acredita que é de abril de 2010.
Ah, sim.
Escrevi, já. Gravei, deixei, guardei. Não lembro como esse teu, assim, mesmo, HP. Aquele que eu usei para a faculdade. Deixei o gajo aí. Então, só em 2012 é que eu lanço.
É.
Então, para te dizer que aquela forma de compor é minha.
Yeah, maninho.
Tem Lunga, tem País do Panza, tem cenas maninga, assim, um pouco. Mesmo no primeiro álbum do Hernani. Sim, tem essa cena. Gosto maninga dessa cena. Essa cena e o freestyle são minhas cenas. Freestyle também é minha cena.
Ah, ok.
Sim, se estou a dizer que eu ganhei ceninhas de freestyle quando comecei.
Yeah, maninho.
A ideia era só freestyle. Eu era um freestyler.
Yeah. Agora já não estás nessa cena de malta freestyle, tipo, malta repódromo, que é? Já aceitaram um convite? Ou...
Já não, porque já... Aí pode mamarrar maningue, pá.
É, depois quando é mais...
Pode mamarrar maningue. Aquela cena já é uma técnica que já não posso desenvolver. É como bater livre, já assim. É pá, eu livre já não posso bater, só posso bater penaltis, por exemplo. Livre, vou deixar para o 10.
Yeah.
Fenómeno Vundam já não batia nada, já. Quando estava já a aposentar.
Money.
Não que eu esteja a aposentar, mas repórter, uma cena aqui. Ih.
E acho que também, epa, pode estragar a carreira, seguido. É mais para, acho que é mais para as pessoas que não têm nada a perder, assim. Quem vai se dar melhor na cena? Alguém
que não, tem. Porque é para os youngins, é para os putos.
Exactly.
Depois eles mudam. Cada um dia vai mudar, não vai fazer aquilo para sempre. Aquilo para sempre, aqueles improvisos que depois já aparecem, já conhecemos todos.
Yeah.
Oh, não, porque depois de improviso é uma série. Se improvisas, maninho, tu vais perceber que depois o improviso já fica tipo letra. Tá vendo? As pessoas também notam isso. Então, chega um time que depois tens que crescer. Crescer nunca ali estás puto. É tipo fazer outra cena, por exemplo. Sim, mesmo aquele que faz música, cresce de música para música, não é isso? Tu fazes música, não cresce.
Exato.
Já agora cresceste, maninho. Ouvi um teu jam quando estávamos a vir que vai para o álbum, o mixtape do Hernani. Eia! Toma uma barra, tu abates, bates, bates, bates.
Ele é, bro.
Não acorda nada, aquela barra, só primeiro eu vou com a barra. Cara, um punch que mandas ali, pá. É para uma música nova, eu só ouvi duas vezes.
Ah, qual é? Em outra onda, não falo de feat. Essa?
Essa! Em outra onda, não falo de feat. Ei, brother, tá nas barrabas ali. Porque a tua pessoa tá falando de feat.
Valeu.
Sim, tem que ser assim. É por aí. Temos que evoluir em música, cada música, freestyle, cada freestyle. E a carreira também tem que evoluir.
Maninho.
Os 16 cenas, por exemplo.
Sim, já. Yeah. Ei, também está lá.
Fez Maninho. Sim. Fez Maninho Beres e ganhou todos, praticamente, que ele fez. Fez com mestria. Depois ele percebeu que, pá, tem que evoluir. Fez um álbum, está a reparar já de forma meio musical, e mesmo quando faz freestyles. Já, a cena do battle já tem que é uma fase. Não, eu também fiz freestyle. Estava a dizer que eu conheci o Ran no freestyle.
No freestyle.
Conheci o Bugle no freestyle. E muitos outros.
Maninho.
Mas depois teve que evoluir, teve que fazer música.
Yeah.
E agora estou a tentar fazer mais música ainda, mais musicalidade ainda.
Tocaste no 16 cenas. Vocês também fazem parte de um outro grupo, do lado, né?
Sim, sim.
Que é a Nona Cons.
Sim. Temos a Nona Cont, que é o Tank, estás a ver? Que é ali onde a malta fica mesmo frio para chopar mesmo barras. Então é a Nona Cont.
Nona Cont é o quê? É tipo um estúdio ou o quê?
Não. É um grupo de rap.
Ok.
Sim. Que tem lá muitos elementos. Tipo Nimbaula, conhece? São aqueles dois que rapam Xangana, o SG e o Dinguzuaio.
Yeah.
Está lá o Krem e o Blasta, está lá o Hero e 16 cenas. Está lá o Josh, está lá o Ramadan, eu que representamos os 50 quilos. Está lá o El Negro, okay, que é o dono do estúdio, então, que são os de Mose.
50 colabora com Nona Cont. De uma certa forma.
Sim. Também no Versus, temos um evento chamado Versus.
Yeah, toca aí no Versus, que é algo novo.
Sim.
Já teve 3 edições, não
me engano. Que é uma parceria entre 50 quilos, Nona Cont e o Friends, que é o dono do Friends, que é o Killers, Evandro. E é o representante da Nona Cont, tem o Krem, que é o CEO da Nona Cont, e tem o CEO da 50 quilos, que é o Slim. Então nós três efetivamos, não criamos o Versus, efetivamos o Versus, fizemos acontecer o Versus. Porque a gente, quando diz cria, as pessoas pensam que fomos nós pensadores, mas Verso não é daqui. Verso foi criado
nos States.
É feito cá também. Tem muitos que tentaram implementar. Então nós implementamos a nossa maneira.
Yeah.
E está a acontecer o Verso. Já vamos na própria quarta edição. Primeira edição tivemos eu e o 3H.
Que amarou?
Foi três.
É tipo... ok. Primeira vez, então.
Primeira edição.
Na primeira vez seja amarada. Mas aquilo é tipo cantam os beats, né?
Depois eu estava com a minha senhora.
Ei,
doido, pô.
Mas aquilo não é freestyle, tipo hit pra hit.
É hit pra hit. 6. Um chopa, um chopa.
Mas aí acho que já depende do público que está aí. Também. Porque tu num hit pra hit com. Não sei, né?
Bro. Tem razão. É tipo o que faziam: jogar em casa, jogar fora. Primeira mão, segunda mão. Acho que devia haver isso. Uma matola ou na tchau. Uma matola ou na primeira mão.
Ok.
Mão. Mas ali me choparam. Depois, segundo foi J.R. e Alan.
J.R. chopou.
Eu não sei.
Como assim?
O terceiro.
Não é tipo um vencedor no fim, whatever. Tipo, yeah, esse
é para o people vibra mais. Tu tens que estar lá para perceber a vibração do people.
Yeah. Depois fica
esse,
óbvio.
Por acaso, o Hernani esteve sem essência. O Hernani conseguiu estar lá a curtir conosco. Depois, o último foi com o Bander e Daniel G.
Quem chopou? Bander?
No fim, já. Mas passou muito mal. Acho que no fim conseguiu, porque... já meteu aquelas um coxa assim, mas já passou mal.
Mas Asas entrou? É um versus de hip hop.
É versus de hip hop, mas depois, por exemplo, Deno G mudou. As últimas duas foram. Por exemplo, ele fechou com essa mulher minha. Ah, okay. Depois fechou com quem não está.
Fechou em grande.
Fechou em grande, então. É, foi uma boa brincadeira. O próximo vamos ter Cardo e Chaba. Setembro. Bam, bam.
É, mas Chaba, vamos ter que. Onde entra aí lá?
Mesmo na beira, apanhei isso aí. A vida é louca, velho. Faz. Mesmo na beira, percebi. Eu atrás do parque, quando entrou, porque Chaba via a atuação dele. Quando entrou Chaba, eu fiquei tipo, esse namoro é terrível. Depois tem uma de. Quer levar minha camisola?
Louca. Eu só quero lá. Que crazy.
Mas não pode matar Chaba? No versus?
Aquilo. Só aquele beat, só.
Só aquele tens medo?
Yeah. Mas o resto, não quilo, já era. Mesmo se for drop mesmo, quilo também.
Sim, vou ter que brincar depois. Vais pôr capela e tipo, mas é parque.
O gajo sabe, não é uma cena, tipo...
Tá bem, agora, da tua geração, eu vou te entregar, eu vou dar um playlist. É. Vai lá pensar que és quem. Young Ricardo contra Chaba, Cardo contra Dimeta, Cardo contra Kiba,
mas uma
Cardo
cena
contra
nice.
Confuso. E, vale a pensar. Quem você chopa?
Sugaus. Nada, uma cena nice que pode bombar. Bomba lá, Chaba, Dimeta.
Falei com ele no avião. Vamos já bater muito papo.
Yeah, Chaba de meta.
Tens medo, tu?
Nada, não é medo.
Que porque
é? Já estamos a entrevistar. Mas tem que ser entrevista, estamos a bater papo. E daí até te faz. Mas, eu gramei maninho do conceito da cena. Sempre que tem as edições, também tento puxar para o meu people. Que. E farei questão de estar presente nas próximas edições. Algumas edições não estive cá, infelizmente. Então não pude vir lá curtir, mas nas próximas estarei lá a curtir a cena. E props por isso.
Cano mambo, bro.
Yeah, bro. Então, epa, já quase em gênero de fecho. Queria, tipo, para partilhar uma experiência, tipo, motivadora aos Yanks, bro. Porque muita gente se inspira no Slim. Se não sabes, eu me inspirei muito em ti, o Hernani, no início da minha carreira. Epa, se calhar, talvez não tenha te dito, mas acho que já disse muitas vezes. Maninho. Então, epa, muita gente se inspira no Slim. Então, queria que partilhasses, tipo, um momento impactante que o rap ou o hip-hop já te proporcionou.
É. Estás a ver
pode
hoje.
Pode não ser o melhor momento, mas tipo, um momento. Yeah.
Estás a ver hoje. Maninho. Hoje um gajo voa. Eu conheci avião graças a rap. Avião. Claro que podia ir por algum outro motivo, mas eu conheci o avião a rap. Eu em 2009. 10, fiz uma tour para Moçambique todo, só me faltava a Zambésia. Eu me recordo que só me faltava a Zambésia para voar, naquele tempo. E hoje, o rap é uma cena que me ajuda no meu job, me ajuda na rua, me ajuda com polícias, me ajuda com dívidas, me ajuda com felicidade, me ajuda com tristeza. O rap tornou-se uma cena que na minha life ficou big e de referência. O Giovanni pode não ter um power mais que o Slim. Não consegue. Mesmo no job é comandante Giovanni, comandante Slim, muitas das vezes. Né? Sim, o Slim pesa muito. Mas o Slim não veio do nada. Foi um dream. Um dream que um gajo bebeu sozinho. E um dream que eu andei. Sabes como é que eu conheci todos os rapistas nacionais? Até o próprio Hernani. Eu saía do jardim, apanhava a chapa e ia bater porta na Dipro. Eu quero ver duas caras. Eu fiz isso. Eu já fiquei na Dipro 3 horas de tempo para entregar o meu single em 2007, chamava It's Like That. E ele ficar 3 horas de tempo, ou 2 horas de tempo sem sair, eu era ligar, ele era agitar. E quando saísse, não vinha me apertar a mão, só esticou a mão assim. Qual é a cena? Estou CD. E entrou. 3H, sabes como é que eu conheço? 3H vivia nas torres. Eu saí do jardim a pedir um CD oferecido dele, e na altura era Rádio Promo, tinha aquela música, eu só peço volume. Eu saí do jardim, apanhei chapa e fui até Torres Vermelhas para ir ter com ele. Sabes o que ele fez? Não abriu a porta, não saiu. Ele abriu aquela, uma porta de dentro, tinham grades, mas grades muito fortes. E também tirou a mão de estar aí, estou sedento, a tomar banho, tenho show, falamos. Eu, naquele investimento, digo, estou aí, tenho esse gajo, vou tentar tocar, vou tentar bater um papo. Os negaços esticam a mão.
Esticam a mão.
E não foram os dois. Agora os dois são muito meus amigos, já passou.
Yeah.
Era a cena do treinamento.
Maninho.
Então, a cena que eu... E eu dizia aos meus amigos da zona, vamos lá fazer essa cena. O Suki foi a mesma coisa. Todos esses niggas, eu tive que andar atrás deles. Para eles ouvirem meu rap, não para me porem famoso. Eles, porque eu sentia que tinha um tique a mais daquela cena que estava a fazer. Tanto que hoje eu fiquei... E ocupo este lugar que eu ocupo no rap. É porque eu tinha uma crença. Eu andei a lamber a bota desde todos os freaks. Muitos que eu sabia que não são melhores que eu. Mas eu sabia da hierarquia. Onde eu queria chegar.
Estás
a ver? Eu liguei para todos isso. Eu pedi ajuda de todos isso. Aliás, não pedi help. Eu dava meu jam. O único que chegou, sabe que eu pedi help é o Carbono. Que é dos melhores corações que me recebeu no game. Ele que me recebeu e me deu muitos links, porque ele também percebeu que eu tinha uma outra sonoridade, outra forma de escrever. O próprio Hernani eu conheço porque eu ia visitar o Master Bad. Eu conheço o Master Bad porque é o meu maior ídolo. Eu conheço ele no Clube dos Empresários. Depois dali era show. Eles vêm à minha casa. Eu posso vir mesmo. Ele vem à minha casa. Eu, segunda-feira, apanhei chapa, fui à casa do Master Bad. Eu já vivia na Liberdade, acho, naquela cena da separação dos cotas. Apanhei chapa até Kim Il-sung, lá na Soma Shield. E Hernani passava para ir jogar futsal. Eu digo, está ali. Antes de nos apanharmos na rádio. Já tinha o programa, mas não nos conhecíamos. Mas também disse, está ali. Hernani, para ali a jogar no que estava. E como é que era boa? E para Hernani, grama em tipo, e estamos juntos na final de domingo. Ele, sexto, né? Tá bom, Foi assim, como na estrada, em frente à igreja. Então, eu andei atrás das minhas cenas, porque eu acreditei na minha composição. Eu sabia que evoluindo, eu ia chegar aqui. Então, o pessoal de agora é muito arrogante. O pessoal de agora não quer rastlar, não quer gemar, e é muito arrogante. Pensa que se andar, é como se ele não fosse bom. Tu podes ser melhor que eu, Cardo, mas há coisas que tu precisas de mim neste momento. Então, acho que com humildade chegamos longe. E essa é a minha história de vida. E com isso eu conquistei esse slim que está aqui e que eu acho que não é pouco, é referência. E ainda estamos a crescer. Então, pessoal, vamos usar a humildade. Estou a ver nos putos de antes de ontem, hoje nos passam, não nos cumprimentam. Nós temos uma disciplina com os rappers mais velhos. Temos um respeito com os rappers mais velhos. Até hoje. Eu sei, o Ace Mole sabe como eu lhe cumprimento. O 3H sabe como eu lhe cumprimento. O 2H, o falecido 2H, sabia o respeito que eu tinha por ele. Hoje, Carlos, antes de ontem, passa só, porque tem ti. Eu tenho escova, tu tens BM, então me passas. Esquece a hierarquia. Isso aí Deus não gosta. Não gosta.
Humildade.
Só. Não importa. Eu estou a provar que eu era melhor, muito melhor, porque deixei muitos para trás até
maninho,
hoje.
Maninho,
e muitos ainda estão a rapar. Muitos não deixaram, não. Epá, ainda estão a dar chá com três. Já ouviste John Wick? Lábios pretos não são comigo, mas fumo blunt, fumo skunk e dou-me fatality com fumo branco.
Gravei muito do vídeo também.
Chama-se consistência. Anos e anos a darmos no litro. 20 anos a reparar num nível alto. É o que nós queremos.
Colegas, humildade. O Slim disse aqui, humildade. Eu também aprendi um pouco, porque, pá, é importante. Vejo um OG, epa, podes não escutar ou curtir os jams, mas ei, dá o props, mano.
Se conheces as histórias do rap,
yeah,
tu vais ter coragem de passar pelo flash, não dizer olá. Não estás bom na cabeça, tu. Tu não estás bom na cabeça. Deves ter uma anomalia psíquica. Tu não estás bom na cabeça. Tu não és rap. História do rap. E tu veres um Don MC ali na rua. Tu veres um Mega Junior na rua passar. Assim a pé, passar assim, tipo, não é nada, porque estou a bater mais. Você está maluco, pá. Você está maluco. Você tem que prestar continência a todos os teus superiores.
Muito deep.
Slim,
já mesmo a fechar. Thanks por essa dica. Thanks, muito obrigado por essa dica. Foi um papo muito nice. Um papo muito nice. Tivemos aqui com o Slim, Espanha Escochana.
Yeah, boy, yes.
Epa, esse é o primeiro episódio. Tu para tu pode. Ei, mas antes de fechar, tem uma cena que queria te mudar. Sabe como é que é esse
papo? Mas toma, fechar porque, bro. Esse é o primeiro, pode ter uma hora e meia. Temos quantos aí, bro? Toma, fechar porque. Ah, bro.
Slim, olha você, tá aí, olha o programa de fogo. Olha você, que você era engraçado, já vou descontrair-vos. Jô. Qual era a ideia aí? Porque vamos condenar, se não perguntar isso. Qual era a ideia com o Neymar aí, semana passada?
Nascemos.
Qual era a ideia? Era paulada. Ei, qual era a cena?
Nada, essa era uma quinta-feira. Se fosse uma quarta-feira, eu não ia convidar ela para sair, porque dia seguinte teria job muito cedo. Mas era uma quinta-feira, era para tomarmos um coquetel.
Era uma cena real, tipo, estava a estender o convite aí mesmo, tipo, vamos
lá. Ei. Man, what else?
Por que não?
Por que não? A minha wife que tenho em casa hoje, eu fiz tentando, foi tentando, tentando, não desistindo, tentando, lutando, acreditando. Agora, por que não posso convidar, bro?
É Snails?
Ah, é Snails, bro. Deixa ele, é Snails.
Pessoal, esse é o Dupla do Podcast com o Cardo. Thanks, Slim Nigga. Yeah. Valeu, pá. Valeu. Subscrevam o nosso canal. Sigam Slim Nigga nas redes sociais. Quais são as tuas redes sociais? Não, vamos deixar aí, mas estás no FB e Insta.
Não, só Insta.
Só Insta.
É para o FB.
Tem uma
FB?
Página no FB com muitos seguidores. Yeah,
mas é um representante, ele faz a cena da cena que eu posto no Insta, ele bomba lá. Ah, mas okay. Não estou tipo eu estou no Insta, Espanha Escoçano.
Yeah, vamos deixar aí na descrição.
Yeah.
Insta do Slim, como adquirir as t-shirts da 50 quilos e o Insta da 50 quilos também. Cardo, Tu Pra Tu Podcast, sigam-nos no TikTok, sigam-nos no Instagram, subscrevam e deixem ficar nos comentários o que acharam deste primeiro episódio e quem gostariam de ver nos próximos episódios. Tu Pra Tu Podcast. Peace.